Estado liberal que gere crescimento, mas que tenha mecanismos, ferramentas para melhor distribuir essa riqueza, algo que historicamente nunca foi feito no Brasil. Delfim Neto falava lá atrás, né, os nossos ouvintes mais antigos, né, devem lembrar, que precisa esperar crescer o bolo para depois dividir o bolo. É. Quantos bolos já cresceram e foram degustados apenas pelos poderosos, opa, pela elite, e a população brasileira está esperando? Então, Tânia, e uma coisa que eu defendo já para engatar aqui é que nós temos aqueles que estão numa posição de privilégio, e eu nos coloco nessa posição, e eu coloco no livro lá que quem está lendo o meu livro tem que se colocar numa posição de privilégio. Não estou falando de super ricos, não, né? É só ver os dados do nosso IBGE do Brasil. As pessoas que estão em posição de privilégio, né, para que a gente possa alcançar uma sociedade melhor, primeiro precisam entender e aceitar esta situação de privilégio. E depois, um segundo passo, é olhar para o lado e querer que isso mude. E aí que a gente entra na questão da direita, da esquerda, tal, porque o espectro da direita é conservador, né? Quer conservar isso. Eu não sou conservador, é um anticonservador em essência. Não, que tiver bom, a gente conserva. Agora, eu pergunto para nosso ouvinte aqui do CBN Noite Total, nosso ouvinte, tá bom assim? Não tá, né, gente? Então, eu acho que a gente tem que mudar.
E essa concepção também que você fala no livro, de quando a gente está numa sociedade, às vezes o que é você ter a clareza de que você precisa pensar no coletivo, né? Porque às vezes tem uma política que, para a minha classe social, ela é benéfica, mas eu sei que vai prejudicar o outro.
Exatamente.
Né? Então, será que eu vou escolher essa política em benefício próprio ou vou pensar naqueles que mais necessitam? Essa é a chave também, né? Esse olhar para o outro.
É um ponto importantíssimo, Tânia, que você toca, que eu destaco a necessidade de a gente atentar para o caráter perceptivo dos fenômenos sociais, dos fatos sociais. Porque o que acontece, vamos pegar um exemplo da pandemia. Eu coloquei no livro o exemplo da pandemia. O pessoal falava assim, a pandemia está ruim, né? Está todo mundo no mesmo barco. Não, não está todo mundo no mesmo barco. Quem podia trabalhar de forma remota ficou em casa, lá tranquilo, protegido. Esse aí estava no iate, né? Agora, e aquele que trabalhava no chão da fábrica, que perdeu o emprego porque a fábrica teve que parar de produzir, né? Esse aí estava nadando, ó, sem barco, contra a corrente, né? Aqueles que puderam trabalhar e trabalhar, mas tiveram o seu salário reduzido, a jornada reduzida, também foram prejudicados de outra forma. Então, esse é apenas um exemplo de como um fato social ele afeta as pessoas de forma diferente. Eu coloco isso porque eu acho que um dos grandes problemas da radicalização, da polarização que a gente está tendo, é que as pessoas não conversam e muitas vezes elas acham que a verdade está com ela. Então, eu deixo muito claro aqui que quando a gente fala de fenômenos sociais, pode sim haver muito mais de uma verdade. A sua verdade depende de onde você está sentado, de como aquele fato te atinge. Sim. Então, eu dou diversos exemplos aí, até eu vou em alguns momentos para a música, eu vou em alguns momentos até para a culinária ali, para mostrar como essa história de você apontar, a verdade é isso, a verdade é aquilo, é para você. Mas para outro,
seu contexto, né?
Exatamente, para outro é diferente.
Exato.
Isso é fundamental para a gente tentar fazer com que as pessoas conversem, que eu acho que se a gente não tiver conversa, vai ser difícil. E, infelizmente, só para fechar aqui, os dois polos, neste momento, políticos que estão se digladiando, eles alimentam essa radicalização, essa ideia de que a política é feita com inimigos e não adversários políticos. Quem veio inicialmente com essa ideia foi Carl Schmitt. Carl Schmitt é o ideólogo do nazismo. Foi ele que criou essa ideia de que a política é um embate entre inimigos. Não pode ser assim. Se ele pensa diferente de você, ele não é seu inimigo, é seu adversário político, né? Só que os dois polos hoje estão alimentando isso, né? O bolsonarismo alimenta isso, afirmando que o Partido dos Trabalhadores, Lula, né, porque é comunismo, porque é socialismo e tal. E do outro lado, o presidente Lula, por exemplo, vira e mexe, está falando que a extrema-direita não vai mais voltar ao poder, como se a alternativa a ele fosse apenas a extrema-direita. E não é, tem a direita, tem o centro e tal. Então, eu acho que é importante que a gente entenda esses aspectos para tentar distensionar a sociedade e fazer com que a gente converse, né?
Tem a direita, tem o centro, né? A direita democrática, tem o centro e tem a extrema-direita.
Sim, né? Exatamente. E que a gente
Jair
teme.
O Bolsonaro representa a extrema-direita. Representa
totalmente a extrema-direita, né? E esse é um dos aspectos que fizeram com que eu escrevesse o livro, e que é exatamente o fato de a gente ter passado durante o governo Jair Bolsonaro, né, por um período em que a ruptura institucional esteve muito próxima. Né? Foi uma tentativa de golpe. Isso me preocupa demais, porque apesar de tudo isso que aconteceu, a gente percebe que o bolsonarismo ainda tem um apoio extremamente significativo na sociedade. Né? Eu trago no livro o histórico de Jair Bolsonaro, desde o momento em que ele era cadete lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Aliás, você entrevistou no CBN Noite Total. Se eu não me engano. Que foi o autor desse livro. Exato. Que traz o histórico do Bolsonaro. Né? Eu lembro no livro também um momento em que o Bolsonaro, na década de 90, Tânia, isso me chama demais a atenção, né? Na década de 90 ele era deputado e ele foi à TV Bandeirantes, Tânia Morales, ouvintes aqui do CBN Noite Total, e disse que para o Brasil a única solução seria uma guerra civil em que 30 mil morreriam, inclusive o presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí ele fala assim, olha, e se morrerem alguns inocentes, tudo bem. Essa pessoa era deputado federal e virou presidente da República. Sim. Então eu tento mostrar aqui por que ele virou presidente da República. Um dos motivos é o antipetismo que existe no país. E aí, Tânia, é só para a gente fechar, uhum, né? Esse receio meu em relação à questão dos ataques à democracia por parte do Jair Bolsonaro. Né? A nossa ouvinte deve lembrar aquela reunião ministerial em que o Ricardo Salles falou de passar a boiada tal. Esse passar a boiada, ele ficou tão, né, foi tão falado, que se esqueceram de um momento ali naquela reunião, que na minha opinião é muito mais grave, é muito mais grave. O Jair Bolsonaro naquele momento estava louco da vida, porque o Supremo Tribunal Federal havia determinado que governadores e prefeitos tinham a prerrogativa de determinar o que fechava e o que abria. Né? E aí ele falou com todas as letras, não vou repetir o palavrão aqui, uma B de um prefeito, de uma lei, coloca todo mundo em casa, se estivesse armado, ia para a rua. Ele falou isso. Era um presidente da República incitando a população a se insurgir contra a ordem estabelecida. Então, Tânia, como é que eu não vou me preocupar com uma situação dessa? Entendeu?
E aí volta aquele ponto que você falou no início, né? Quer dizer, a democracia por si só não resolve os problemas. Mas as pessoas, algumas ou boa parte delas, estão tendendo a se voltar contra a democracia, como se essa fosse a solução, né?
Sim, exatamente.
A solução está na democracia.
Exatamente.
Está na democracia. Esse é o grande desafio. Paulo Galvão aqui com a gente, falando sobre o livro que ele está lançando. É o livro Quem Você Ajudou Hoje. Galvão, eu queria falar do título, porque o título já é uma provocação. O seu livro é uma provocação, é um convite, né?
Exatamente.
É um convite à mudança, à reflexão, né? É uma postura sua otimista.
Exatamente.
Que você acredita que nós vamos responder com uma ação, né, construtiva. O que que você nos provoca aqui com esse título? Quem você ajudou?
Eu vou voltar um pouquinho, Tânia, pegar essa questão do otimismo. Eu sou um otimista inveterado, eu sempre falo aqui, e eu coloco no meu livro que ele está cheio de wishful thinking, que é um termo, né, que é muito usado na sociologia, na ciência política, para determinar algo que é muito improvável. Só que é muito improvável, mas não é. Eu procurei lá no dicionário, não está escrito que é impossível. Pode ser muito improvável, mas não é impossível. Né? Então eu, humildemente, estou tentando, de alguma forma, combater o pessimismo antropológico de Hobbes, de Maquiavel, de Kant. Porque o Hobbes, né, com o Leviatã, o Hobbes é aquela história do homem é o lobo do homem. Então teve que criar o Estado Leviatã, o nome de um monstro bíblico, para senão cada um vai, a gente vai sair matando o outro.
Proteger dos amiguinhos.
Proteger dos outros homens. Das mulheres também. O Maquiavel, no Príncipe, ele fala lá pro príncipe nem se meter a besta de ser bonzinho, porque se ele for bonzinho, ele vai se dar mal no meio dos maus, porque o homem é mau, o Maquiavel fala. O Kant diz que o estado de natureza não é o estado de paz. O estado de natureza pro Kant é o estado de guerra. Então, todos esses, a gente há 500 anos a gente está ouvindo que o homem é mau, o homem é mau, o homem é mau. A gente aqui no nosso dia a dia, todo dia notícia de crimes e tal, mas ainda assim, Tânia, Ainda assim, eu ainda acho que existe a possibilidade de a gente mudar isso, porque se a gente achar que não vai mudar, aí que não vai mudar mesmo.
Há um Rousseau em você.
Então, o Rousseau, o Rousseau ele tem um aspecto interessante, porque o Rousseau ele fala que o homem, na natureza, ele é bom. Só que quando ele se junta com o outro... olha só, para o Rousseau...
verdade, é o estado da natureza.
O estado primitivo do homem é bom. Só que é só ele juntar com outro que aí ferrou tudo.
Ferrou. Dá ruim.
Só que por que ele fala isso? Porque, porque não há a confiança. Né? O Rousseau destaca esse aspecto. Né? Ele deixa muito claro por que, que surge a competição, que o homem quer vencer, tal, o outro. Porque não há uma confiança. E eu acho, Tânia, plenamente que a gente pode viver num ambiente em que haja confiança. Por mais que a gente tenha notícias ruins todos os dias, eu olho, eu vejo que o número de pessoas que estão se engajando em trabalho voluntário cresce, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Eu vejo aquela garotada da Teto que está lá construindo casa para os pobres. Eu vejo a população se mobilizando quando tem uma enchente lá no Rio Grande do Sul. Então tem vários exemplos de que a gente pode sim agir pensando no outro. Quantas pessoas boas a gente não conhece, né? Então, e aí, Tânia, por que que o Quem Você Ajudou Hoje, eu não vou dar o spoiler total, mas eu vou dizer por que que eu acredito que a gente pode mudar e como pode mudar. Eu tive uma sorte tremenda, Tânia, porque esse estado de coisas que a gente está vendo, todo mundo está percebendo que o negócio está ruim pra caramba, né? Mas, então escrever um livro só dizendo que está ruim não ia adiantar nada. Eu estou propondo alguma coisa aqui, Tânia.
Isso.
E não sou eu que estou propondo, é a Unesco. Eu tive uma sorte enorme, eu trabalhei muito tempo com ensino médio, no Marista Arquidiocesano, no Colégio Porto Seguro também, com muitos projetos lá, e uma das vezes que eu estive no Porto Seguro, eu sempre que eu ia lá, né, eles me dão livros e tal, eles me deram esse livro da Unesco, que é, eles juntaram 18 educadores do mundo todo, né, o Antônio Nova, português, o Cristóvão Buarque, brasileiro, mais outros 16 do mundo todo, para escrever, para montar o que eles acham que deve ser a educação do futuro. E aí tem dois pontos. O primeiro, incluir que a educação, universalizar a educação de qualidade, né? Porque a gente tem a universalização da educação. Aqui no Brasil, quase todas as crianças estão na escola, só que eles querem colocar lá, universalização da educação de qualidade. Esse é um ponto. Mas o mais importante é mudar o foco da educação. Nós somos criados, Tânia Morales, e as crianças hoje estão criadas também para vencer na vida, para competir. A gente vive numa sociedade, né, de ganhadores e perdedores. Lá nos Estados Unidos é muito comum isso. Ah, esse cara é um loser, né? A gente vive nesse ambiente. Como mudar isso, Tânia? Não vai mudar de hoje para amanhã, né? Nos adultos, nessa nossa geração que não vai, né? Vai demorar? Vai. Mas acho que a velocidade agora não é importante. O importante agora é a direção. Então vamos trabalhar com as crianças. É isso que a Unesco está preconizando. Um foco não no indivíduo. Não é aquela ideia de que você vai ser o melhor, que você vai crescer, não. Vamos
olhar. Não é competição,
olhar...
né?
Não é competição.
É colaboração.
Vamos olhar para o lado e colaborar.
Aí, muito bom. Ó, vou fazer o servição, hein? Lançamento do livro de Paulo Galvão em São Paulo. Atenção, o livro Quem Você Ajudou Hoje. Vai lá prestigiar o Galvão, se você estiver em São Paulo. Vai ser na terça-feira, agora, dia 4, na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, pertinho do metrô Consolação, a partir oficialmente das 19 horas até a meia-noite. Eu digo oficialmente porque o Galvão vai chegar um pouquinho antes. Eu também vou chegar um pouquinho antes, porque infelizmente vou ter que sair mais cedo por causa da apresentação deste programa. Então é isso, Livraria Drummond, Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Eu falei o quê? É até as 10. Eu falei outra coisa? É das 19 até as 10 horas no dia 4, terça-feira, no Conjunto Nacional, lá na Livraria Drummond. Lançamento do livro do Paulo Galvão. Agora, 11 horas e 55 minutos.
CBN Noite Total. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 3 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que extorquia pessoas LGBTQIA+, por meio de um aplicativo de mensagens. De acordo com a polícia, a investigação começou após uma mulher trans denunciar que foi incluída em um grupo de conteúdo pornográfico e, depois de sair, passou a receber ameaças de que seria falsamente associada à pedofilia, caso não pagasse dinheiro aos criminosos. A vítima chegou a transferir R$ 2.000 ao grupo. De acordo com os investigadores, os suspeitos tinham funções definidas na organização, incluindo a administração das mensagens, a movimentação dos valores obtidos e uso de contas bancárias para receber o dinheiro das extorsões. Durante a operação, foram apreendidos 4 celulares. As prisões ocorreram durante a Operação Aegis, realizada no município de Valença, no Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Civil Fluminense. Uma 4ª investigada continua foragida. Os investigados vão responder por extorsão e associação criminosa. Se condenados, podem cumprir até 8 anos de prisão. Juliana Souza, para a CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online. E eu fiquei pensando, por que que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções?
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Noite Total.
Muito bem, já é sábado quase. Falta 1 minuto para o sábado. Quem está aqui? O Paulo Galvão, que até agora há pouco estava com o áudio da entrevista dele sobre o livro. Agora ele assume como um apresentador, não mais como escritor. Na mesma pessoa, né? Ô, Galvão, me explica uma coisa pra falar nisso.
Fala, Tânia.
Aqui você é o Paulo Galvão. No livro você é Paulo Henrique Galvão.
Isso, é.
É o quê? A persona escritora?
Não, então, é o meu segundo livro, né, Tânia? O primeiro eu assinei como Paulo Galvão. Mas agora eu resolvi botar o Henrique, porque eu gosto desse Henrique aí, né? Então eu botei o Paulo Henrique. Olha, o HD gostou.
O HD gostou, que é Henrique também.
Eu botei Paulo Henrique Galvão. Em algum momento, talvez, eu...
Terceiro livro vai ser Paulo... Caetano.
Paulo Henrique e Caetano Galvão. É isso, aí, boa ideia. Gostei dessa ideia.
Ele vai acrescentando os nomes.
É isso aí.
Muito bom, hein, Galvão? Você sabe que Karina Almeida vai nos abandonar por um período,
tô
né?
Tô sabendo disso aí, tô sabendo. Minhas costas sangram.
É, apunhalou nós. Vai ficar uma temporada ali no CBN Brasil, mas... estaremos em ótima companhia.
É verdade.
Matheus de Souza, que está aqui, inclusive, no estúdio desde ontem, já pegou o jeitão, que eu já percebi que ele é ligeiro.
Ah, muito, muito.
Então, tá tudo certo. É isso. Então, a Karina Almeida, aproveite lá com o Sardenberg, viu? Não vai depois ficar por lá, não. Depois você volta. Muito bom, é isso. A produção de Karina Almeida, os trabalhos técnicos de Henrique Dias.
Apresentação, Tânia Morales.
Um ótimo fim de semana para todo mundo. Vem aí ele, Paulo Galvão, apresentar o CBN Madrugada. Tchau, Galvão. Bom programa.
Tchau, Tânia. Até mais.
Até.
CBN Noite Total. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
sábado 1º de agosto de 2026. O ex-presidente peruano Ollanta Humala deixou a penitenciária na noite desta sexta-feira. A justiça do país declarou a nulidade da pena de 15 anos de prisão em um caso ligado ao recebimento de propinas da empreiteira Odebrecht. No ano passado, Humala foi considerado culpado de receber valores da empresa e do governo venezuelano para financiar as campanhas à presidência em 2006 e 2011. O Tribunal Constitucional do Peru argumentou que o crime de recebimento de dinheiro de origem suspeita para financiar campanhas não existia na época do último delito. A chuva deve voltar ao Rio Grande do Sul. Uma nova frente fria vai provocar temporais hoje. O risco de inundações continua alto em razão do nível elevado dos rios e dos arroios. Pelo menos 138 municípios gaúchos relataram danos em razão das chuvas dos últimos dias. Mais de 1.500 pessoas tiveram de sair de casa em razão dos transtornos decorrentes das tempestades. No horário de Brasília, 12:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada.
Quatro minutos deste sábado, muito bom dia. Obrigado a você que nos acompanha aqui na CBN em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada, hoje 1º de agosto, olha só, hein? 1º de agosto de 2026. E porque hoje é sábado, vamos até às 6 horas da manhã. Produção da Karina Almeida, trabalhos técnicos comigo aqui hoje, olha só, hein? Débora Gonçalves comigo, acompanhando você, ouvinte do CBN Madrugada, até às 6 horas da manhã. E é claro, a gente conta sempre com a sua companhia, sua participação pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo e-mail, pelo Instagram. Daqui a pouquinho eu registro as participações, porque agora vamos a alguns dos principais destaques do dia. Começamos com Brasília. Lulinha na mira da justiça de novo, João Rosa.
Lulinha voltou a ser alvo da Polícia Federal. O ministro André Mendonça autorizou a abertura de um segundo inquérito contra o filho do presidente Lula. Desta vez, para apurar suspeitas de tráfico de influência em negociações envolvendo a Dataprev. Essa é a segunda investigação autorizada contra ele em menos de 2 dias. A defesa nega qualquer irregularidade, afirma que não há provas e acusa a Polícia Federal de realizar uma pesca probatória.
Um candidato à procura de um ou uma vice. O destaque é de Bruna Barbosa.
Flávio Bolsonaro disse não compreender a maior preferência do eleitorado feminino pelo presidente Lula e disse que as pautas das mulheres são defendidas pela direita. A declaração foi feita em São Paulo, em meio às negociações para definir a vaga de vice, que preferencialmente seja uma mulher. A neutralidade do Progressistas dificultou a indicação da ex-ministra Tereza Cristina, mas o senador afirmou que ainda não desistiu. Como plano B, a CBN apurou que uma das alternativas é a da presidente nacional do Podemos.
Ronaldo Caiado explora as fraquezas dos adversários. A manchete é de Janaína Regiane.
O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, voltou a criticar os adversários Lula do PT e Flávio Bolsonaro do PL na campanha presidencial. Em visita a uma feira agropecuária em Belo Horizonte, Caiado afirmou que o petista vai trabalhar para salvar o filho das investigações da Polícia Federal, além de citar o envolvimento de Flávio com o Banco Master. Ele também afirmou que as duas candidaturas enfraquecem o debate para a população.
Ainda as eleições, Pedro Pupulin.
O PSB oficializou a candidatura de Simone Tebet ao Senado e o nome de Márcio França como vice na chapa de Fernando Haddad. França adotou um tom mais incisivo do que o ex-ministro da Fazenda nas críticas a Tarcísio de Freitas. Já Tebet afirmou que, se for eleita, não tem interesse nenhum em assumir o ministério de um eventual quarto governo Lula.
Crescem as suspeitas em relação a Jax Wagner, informa Felipe Igreja.
A Polícia Federal afirma ter identificado uma relação de proximidade entre o senador Jax Wagner e executivos ligados ao Banco Master. Segundo a investigação, o parlamentar e familiares mantinham uma relação de amizade e confiança com Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Master. Jax Wagner rebateu as suspeitas, disse que está tranquilo e que vai provar a inocência.
Crise imigratória na Europa. Manchete de Karen Lemos.
A Itália suspendeu o acordo que permite a livre circulação entre países da União Europeia após o agravamento da crise envolvendo milhares de migrantes que atravessaram a fronteira do Marrocos com a Espanha. Mais de 50 mil pessoas conseguiram entrar na cidade autônoma de Ceuta. Quase 60 pessoas morreram na travessia, a maioria afogada.
Guerra no Oriente Médio, assunto para Luiz Fernando Figliage.
O impasse para um cessar-fogo definitivo na faixa de Gaza continua, mesmo após o anúncio de Donald Trump sobre o desarmamento do Hamas. Israel ainda não se pronunciou oficialmente, mas uma fonte ligada ao governo de Benjamin Netanyahu afirmou que o país só deve aceitar o acordo caso o grupo extremista seja totalmente desarmado.
Meia-noite 9, suspeita de abuso de autoridade em São Paulo. Manchete de Matheus Leite.
O Ministério Público vai investigar a atuação de policiais armados numa escola na Zona Oeste de São Paulo após um pai fazer uma denúncia por causa de uma atividade que envolvia um orixá. O caso aconteceu em novembro de 2025. A Secretaria da Segurança Pública entendeu que os agentes seguiram o protocolo da corporação. A promotoria, no entanto, não vê prática criminosa que justifique a ação.
Os números da violência em São Paulo, a manchete de Matheus Leite.
Os roubos caíram quase 13% na cidade de São Paulo no primeiro semestre, com o Capão Redondo liderando o ranking de bairros com mais assaltos no mês de junho. O destaque negativo ficou com a Consolação, onde os roubos subiram mais de 50%. Nos crimes contra a vida, a Grande São Paulo teve uma queda nos homicídios e feminicídios nos 6 primeiros meses do ano, além de uma redução na letalidade policial.
Tiroteio no aeroporto, destaque é de Lucas Taveira. Daqui a pouco o Lucas, agora mais violência em São Paulo com o Clauson Dutra.
Um homem foi morto a tiros em Cotia, na Grande São Paulo, enquanto saía de casa para levar o filho de 10 anos à escola. A criança também foi baleada, mas sobreviveu. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a hipótese de execução.
Meia-noite e 10 agora. Destaque do esporte, o futebol, aqui no CBN Madrugada com André Neto.
A fase de oitavas de final da Copa do Brasil começa neste fim de semana com o clássico entre Vasco e Fluminense, neste sábado às 5h30 da tarde no Maracanã. Na sequência, o Atlético Mineiro recebe o Juventude em Belo Horizonte às 7h30 da noite e o Santos fecha o sábado de jogos contra o Remo às 9h da noite na Vila Belmiro. No domingo serão mais 4 jogos. Às 4 da tarde, o Palmeiras recebe o Fortaleza. Às 6h, o Mirassol encara o Grêmio no Maião. Meia hora depois, a bola rola para Chapecoense e Cruzeiro na Arena Condá. E às 7h30 da noite, Internacional e Corinthians duelam no Beira-Rio. Vitória e Atlético Paranaense fecham os jogos de ida das oitavas de final na segunda-feira, às 9h da noite.
CBN, Tempo e Temperatura. Informações Clima Tempo.
A Aos 12 minutos deste sábado, vamos saber como é que fica o tempo em todo o Brasil neste fim de semana com Josélia Pegorim.
O mês de agosto começa com a influência de duas frentes frias no Brasil. A primeira delas está ali no sul da Bahia, pode provocar chuvas fortes no extremo sul baiano. Ventos marítimos estão injetando mais umidade em toda a costa leste do Nordeste. Então, este é um sábado onde nós vamos ver pancadas de chuva frequentes em toda a faixa litorânea, desde o sul da Bahia até a região de Natal. Em alguns momentos, essa chuva poderá ser de moderada para forte intensidade. No extremo norte do Brasil, pancadas de chuva ainda devem acontecer no litoral do Maranhão, do Pará, em áreas de Roraima, oeste e sul do Amazonas, Acre e também em algumas áreas de Rondônia. Mas essas pancadas de chuva acontecem intercaladas com o sol. São pancadas, principalmente à tarde e à noite, moderadas a fortes. Mas na maioria das áreas do norte do Brasil, no interior do Nordeste, em quase todo o Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil, vamos ter um sábado com muito sol, calor durante a tarde e os índices de umidade vão ficar baixos, em geral, em torno aí dos 30%. Uma nova frente fria vai chegar ao sul do Brasil e já tem alerta de novo para o Rio Grande do Sul. Há risco de chuvas fortes nesse sábado em praticamente todas as áreas do estado, tirando aí a região serrana. Grandes volumes voltam a ser acumulados na maioria das áreas do Rio Grande do Sul e as rajadas de vento podem chegar aí entre 60 e 90 km por hora. Paraná e Santa Catarina até vão ter bastante sol, mas pancadas de chuva poderão acontecer entre o oeste, o sudoeste e o oeste do estado do Paraná e também de Santa Catarina. Pancadas de chuva moderadas a fortes. Na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, também podemos ter pancadas de chuva moderadas a fortes, mas de forma geral, muito sol neste estado. Josélia Pegorim, da Climatempo, para a CBN.
Quatorze minutos deste sábado, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada, e agradecer a Débora Gonçalves que está conosco aqui, e eu vou aproveitar, viu, Débora, já começar o programa aqui com uma citação aqui de um ouvinte no YouTube. Normalmente eu não faço esse tipo de registro, mas acho que é importante, né, porque há pouco a gente falou sobre uma obra que vamos lançar agora na terça-feira, né? E tivemos uma conversa aqui com a Tânia Morales. E o José Maria Santos de Oliveira escreveu o seguinte aqui no YouTube. O cara lança um livro e pensa que todo mundo fora da sua bolha vai concordar com o que ele escreveu. Mas, mesmo assim, parabéns pelo livro, Galvão, escreveu o Zé Maria. Eu sugiro, né, que o José Maria leia o meu livro. Porque em nenhum momento aqui na conversa com a Tânia Morales eu disse que eu espero que todo mundo concorde com o que eu escrevi, né? E eu destaco nessa conversa com a Tânia Morales exatamente um dos aspectos mais importantes dessa obra, que é justamente manter a arena aberta, como disse o John Stuart Mill, para que a gente possa ouvir as opiniões contrárias. Ainda que tenhamos uma posição fechada sobre um determinado assunto, vamos ouvir as opiniões contrárias, né? Isso é um exemplo de humildade diante da nossa ignorância, né? Porque eu destaco no livro também a nossa falibilidade como seres humanos. A nossa falibilidade, nós somos falíveis, nós podemos errar, né? Então é importante que, ainda que tenhamos uma opinião sobre um determinado assunto, vamos ouvir quem pensa de outra forma, de repente para fortalecer a nossa posição, os nossos argumentos, ou de repente mudar de ideia. Esse é um dos aspectos mais importantes da minha obra, que busca justamente fazer com que as pessoas conversem. A nossa sociedade hoje não dialoga, porque as pessoas estão fechadas nas suas bolhas, com as suas verdades, e se esquecem do caráter perceptivo dos fenômenos sociais. Fenômenos sociais são subjetivos. Isso aqui é uma cadeira, isso é objetivo, né? O valor disso aqui está no objeto, a cadeira, um objeto, a cadeira, por isso é objetivo. Se tiver um cachorro na sala, aquilo lá é um cachorro. Alguém pode falar que é um gato, mas é um cachorro. Ele vai continuar latindo, ele não vai miar, porque é um cachorro. Se o cachorro é bonito, se é feio, se é bravo, não é? Aí você parte para a parte subjetiva da questão. E por que subjetivo? Porque isso depende do sujeito que está olhando aquele cachorro, que pode achar bonito. O dono vai achar lindo. Talvez alguém ache o cachorro feio, porque isso é subjetivo. O valor está no sujeito que está olhando e não no objeto. Eu destaco isso, né, justamente para fortalecer essa ideia que a gente, eu pretendo, né, que a gente tenha em nossa sociedade, justamente para distensionar, as pessoas perceberem que fatos sociais são subjetivos. A forma como ele te atinge pode ser muito diferente do outro. Por isso que eu destaco que há, sim, verdades, muitas vezes, diante de um fato. Tem a sua verdade, tem a minha verdade. Por isso que eu citei o Protágoras quando eu falava com a Tânia Morales, né? Filósofo grego que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então ele coloca o homem no centro, a mulher também, obviamente, né? O homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, uma coisa pode parecer de uma forma para você, mas parece de outra forma para outro. Tudo isso, meu caro José Maria Santos de Oliveira, para destacar que em nenhum momento eu falei que eu espero que as pessoas concordem comigo. Eu só espero que as pessoas estejam abertas a ouvir opiniões contrárias. Só isso. Dezoito minutos deste sábado, nós vamos a Brasília com o João Rosa, tem informações aí sobre mais uma investigação em relação ao filho do presidente Lula, dessa vez envolvendo Dataprev.
O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de mais um inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. A nova investigação também apura suspeitas de tráfico de influência. Desta vez, a Polícia Federal vai investigar a relação de Lulinha com um empresário que teria tentado fechar negócios com a Dataprev, que é uma empresa pública responsável pelo processamento de dados da Previdência Social. Essa é a segunda investigação autorizada por André Mendonça em menos de dois dias. Na quinta-feira, o ministro já havia autorizado outro inquérito para apurar se Lulinha teria usado sua influência para favorecer o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como Careca do INSS, em negociações ligadas ao mercado de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde. Lulinha passou a ser investigado depois que seu nome apareceu nas apurações da Operação Sem Desconto. Segundo a Polícia Federal, ele mantinha relação próxima com o Careca do INSS, que é apontado como um dos principais investigados do esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas. Apesar disso, a investigação contra Lulinha não trata dos desvios do INSS. O novo inquérito foi distribuído por sorteio ao ministro André Mendonça e aberto a pedido da Polícia Federal. O advogado Marco Aurélio Carvalho, que representa Lulinha, afirma que a Polícia Federal faz uma pesca probatória, ou seja, tenta encontrar provas sem que existam elementos concretos que justifiquem a investigação. A defesa também sustenta que Lulinha é inocente das acusações.
É estranha a notícia sobre a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, uma pesca probatória. Não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é muito grave. A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito. A notícia deveria ser que não achou absolutamente nada, absolutamente nada que tenha relação direta ou indireta com o Fábio no bojo das investigações do INSS, como não vai achar em relação a esses fatos.
Com a abertura dos inquéritos, a Polícia Federal passa a ter instrumentos mais amplos para a investigação. A abertura do inquérito marca o início da investigação criminal, fase destinada à coleta de provas e ao esclarecimento dos fatos. De Brasília, João Rosa.
Bom, o próprio presidente Lula já disse, né? Se ele estiver devendo, vai ter que pagar. Está sendo investigado agora nessa questão da Dataprev, já tem a investigação, o inquérito autorizado pelo Supremo em relação ao Careca do INSS, as suspeitas de que ele recebia mesada do Careca do INSS. Então tudo isso tem que ser esclarecido. E é importante que seja esclarecido até antes das eleições, né? Porque se o presidente Lula tem certeza ou não que o filho deve ou não deve, o fato é que a permanência dessa penumbra gera problemas para a própria candidatura do presidente Lula. Então, se o Lulinha é inocente, que isso seja esclarecido, né, o mais rápido possível, porque, obviamente, é um tema importante, principalmente porque estamos às vésperas aí do pleito. A gente vai abrir agora espaço para a Bruna Barbosa, que tem informações sobre o Flávio Bolsonaro, tá em busca aí de um ou uma vice. Né? Por enquanto, não tem nada fechado.
O candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, questionou nesta sexta-feira as pesquisas de intenção de voto que mostram maior preferência do eleitorado feminino pelo presidente Lula do PT. Durante um café da manhã com vereadores de São Paulo, o senador afirmou que não entende os resultados e disse que as pautas das mulheres também são defendidas pela direita.
Não dá para compreender como é que as pesquisas mostram, por exemplo, que as mulheres estão votando mais lá do que aqui. As pautas das mulheres, Sandra, são as pautas que nós defendemos. E é uma briga que a gente tem na direita isso, né? Porque parece que a quem defende as mulheres está defendendo a pauta errada, não. Pergunta para uma mãe se ela quer um filho drogado.
Assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio enfrenta a maior resistência entre as mulheres, que representam a maioria do eleitorado brasileiro. Segundo o último Datafolha, divulgado na semana passada, 50% das eleitoras afirmam que não votariam no senador de jeito nenhum no primeiro turno. Entre os homens, o índice é de 46%. Na avaliação da campanha, uma das estratégias para reduzir essa rejeição é escolher uma mulher para compor a chapa como candidata a vice-presidente. A definição, porém, segue em aberto. Nesta sexta-feira, o Progressistas anunciou que decidiu permanecer neutro na disputa presidencial, o que elimina a indicação de Tereza Cristina para a vaga. A senadora havia aceitado o convite de Flávio, mas a decisão dependia do aval da direção nacional do partido. Mesmo após o comunicado, Flávio afirmou que continuará tentando reverter o cenário.
Até o dia 5, tudo pode acontecer e, independente de qualquer coisa, eu já quero aqui deixar o meu agradecimento também ao Progressistas, à União. As conversas continuam em vários estados do Brasil. Nós vamos estar juntos em diversos palanques, como aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o Progressista já declarou, no âmbito estadual, o apoio à nossa candidatura à presidência da República. E assim nós vamos caminhando, respeitando as decisões internas dos partidos e também sempre respeitando a realidade de cada estado, como os seus partidos se comportam em relação à esfera federal. Olha, essa nota que foi publicada agora, ele deixou bem claro que o partido tinha, por maioria decidido pela neutralidade. Óbvio que eu respeito, mas eu sou brasileiro, não desisto nunca.
A CBN apurou que a campanha também investiu em conversas com o Podemos. Antes do café da manhã, a presidente nacional da legenda, deputada federal Renata Abreu, se reuniu reservadamente com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que articula o apoio do partido para o senador. Fontes ouvidas pela reportagem afirmaram que Renata teria sinalizado positivamente para um eventual apoio do partido à candidatura, mas deixou claro que a definição depende de tratativas internas. Nos bastidores, o nome da deputada passou a ser considerado como hipótese para a vaga de vice, embora aliados sigam apostando em uma reversão do cenário envolvendo a ex-ministra Tereza Cristina. O Podemos confirmou à CBN que Renata Abreu foi chamada para a vaga, mas afirmou que declinou o convite. O partido informa que, no momento, tende a adotar posição de neutralidade. De São Paulo, Bruna Barbosa.
Bom, e o candidato do PSD à presidência, o Ronaldo Caiado, voltou a criticar os adversários Lula do PT e Flávio Bolsonaro do PL. Em visita a uma feira em Belo Horizonte, ele disse que o petista vai trabalhar para salvar o filho das investigações da PF e citou também o envolvimento de Flávio com o Banco Master. A Janaína Regiane tem os detalhes.
Durante encontro com empresários do agronegócio, Caiado citou a nova investigação contra um dos filhos de Lula, o Lulinha, e acusou o presidente de usar o governo para tentar salvá-lo.
Você assiste hoje um povo brasileiro perplexo. Qual a preocupação do presidente hoje da República? É cuidar da saúde ou da educação, da segurança? Ou é usar toda a máquina que tem do governo para tentar salvar o filho dele, para não deixar abrir um processo para esclarecer a corrupção dele na CPI dos aposentados? Isto é que é o Brasil. O cidadão simples ficou olhando e falou: poxa, mas um presidente está lá, ele devia dar o bom exemplo, não é estar ali lutando para poder abafar, esconder corrupção de filho.
O candidato do PSD também não poupou Flávio Bolsonaro, citou as investigações sobre o caso de fraudes do Banco Master e disse que as candidaturas do bolsonarista e do petista enfraquecem o debate para a população na disputa presidencial. Citou ainda que os dois adversários têm as maiores rejeições entre os eleitores. Caiado também afirmou que trabalha para ir ao segundo turno e que nessa hipótese ele sairia vitorioso contra Lula. Essa foi a sexta visita de Ronaldo Caiado a Minas Gerais, desde o lançamento do nome dele para a disputa presidencial. A nova passagem por Minas ocorre em um momento de reorganização da campanha presidencial e também em meio ao impasse no cenário político estadual. Em Minas Gerais, um dos aliados de Caiado, governador Matheus Simões, do PSD, teve a candidatura enfraquecida nos últimos dias, após romper politicamente com o ex-secretário de governo, Marcelo Aro, do Progressistas, que também pode sair candidato. Questionado sobre a polêmica, Caiado evitou comentar a crise envolvendo o governador e afirmou que segue fechado com Simões. A nova visita ocorre às vésperas da convenção estadual do PSD, marcada para este domingo, quando o partido vai oficializar a candidatura do governador Matheus Simões à reeleição ao Palácio Tiradentes. De Belo Horizonte, Janaína Regiane.
É noite 28, vamos ao destaque internacional, expectativa para que finalmente venha a paz na faixa de Gaza, e mais importante do que a paz, do que a entrega das armas, né? Mais importante do que isso é a reconstrução daquela região, totalmente dizimada, né? Uma população de 2 milhões e meio de pessoas que, repito, não são terroristas, né? Não são integrantes do Hamas, né? São governados pelo Hamas, ou eram governados pelo Hamas, e simplesmente o local foi completamente destruído, e a expectativa agora é de melhora. O Luiz Fernando Figliage tem os detalhes.
Uma autoridade de Israel afirmou que o país não vai deixar a faixa de Gaza até que o Hamas se submeta a um desarmamento genuíno. A informação foi confirmada pela agência de notícias Reuters. A declaração não oficial ocorreu horas após o grupo extremista confirmar que aceitou a proposta de acordo feita por mediadores e anunciada nesta quinta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A previsão é que o Hamas entregue as armas para o Comitê Nacional para a Administração de Gaza, criado para governar o território após anos de guerra. No entanto, segundo membros à frente das negociações, isso ocorrerá caso Israel cumpra a parte do acordo e tire as tropas de Gaza. O Hamas espera que os mediadores e o Conselho da Paz garantam que os israelenses cumpram o que foi estabelecido. Mas o país liderado por Benjamin Netanyahu ainda não reagiu oficialmente ao acordo. Trump vem tentando forçar que os israelenses aceitem o tratado. Em coletiva de imprensa, o republicano ressaltou que o texto é bom para ambas as partes.
Eu tenho um entendimento com Israel. Israel está muito feliz por isso. Israel ajudou nós.
Nós temos um entendimento com Israel. Israel está muito feliz com isso. Israel nos ajudou. Eles têm sido muito bons quanto a isso. A maioria das pessoas disse que esse seria um acordo impossível de ser feito. É uma situação muito complexa lá. As pessoas são muito complexas e difíceis. Mas isso será um grande avanço. Ninguém achou que seria possível desarmar o Hamas. Isso mostra quanto sucesso estamos tendo, porque se você voltar 4 ou 5 meses atrás, um acordo como esse teria sido impossível. Portanto, é um grande passo para o Oriente Médio, e as pessoas estão realmente impressionadas e surpresas com isso.
Negociações aconteciam há semanas no Egito para implementar a segunda fase do acordo de cessar-fogo. O desarmamento do Hamas era um dos principais obstáculos para encerrar a guerra com Israel após o texto assinado em outubro. No início de julho, o grupo extremista anunciou a dissolução do comitê que administrava os assuntos civis da faixa de Gaza desde 2007. De São Paulo, Luiz Fernando Figliage.
Repórter CBN.
Sábado 1º de agosto de 2026, a Bolívia avançou no projeto de um corredor rodoviário que liga o país ao estado brasileiro do Mato Grosso. O presidente Rodrigo Paz assinou um termo de cooperação para a construção de uma estrada. Quando os dois lados estiverem concluídos, a rodovia deve permitir que a Bolívia tenha um acesso mais rápido ao Oceano Atlântico. Ao mesmo tempo, o Brasil ganha uma nova rota para o Oceano Pacífico. Do lado brasileiro, as obras já estão em andamento. O indicador de incerteza econômica apurado pela Fundação Getúlio Vargas caiu 1,9 ponto em julho, fechou o mês em 109,4 pontos. De acordo com a FGV, o resultado voltou a recuar depois de subir em junho, porque as expectativas de curto prazo em torno da inflação melhoraram. O movimento está alinhado com a queda dos preços, em especial dos alimentos, apurada pelo IBGE. Nos Estados Unidos, Israel planeja um grande bombardeio contra alvos da infraestrutura de energia do Irã. Segundo a emissora norte-americana CBS News, os ataques podem ser lançados ao longo do fim de semana. Fontes disseram que a operação deve ser concluída antes da abertura dos mercados financeiros na segunda-feira. No entanto, um prazo final ainda não foi definido. No horário de Brasília, 00:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
No CBN Sustentabilidade, você vai conhecer a estratégia de uma das maiores empresas de veículos pesados do país para acelerar a descarbonização das operações. A aposta vai além da eletrificação e passa por uma vantagem competitiva que o Brasil tem de sobra.
Incluir o biocombustível, nós somos a meca do biocombustível, traz esse grande potencial de descarbonização e de independência para o setor. E dentro do biocombustível, destaco, né, o biometano, que ele tem um potencial de redução de até 95% de emissão de CO2 em todo o ciclo de vida, além de endereçar um problema que é o resíduo do setor agrícola, que são a biomassa e também o resíduo de aterro industrial.
Eu converso com Lucilene Carvalho, gerente de sustentabilidade do Iveco Group. O CBN Sustentabilidade vai ao ar neste domingo, 8:10 da manhã, com reprise 10:30 da noite.
CBN Madrugada.
E 4 minutos deste sábado, a gente vai abrir espaço para Karen Lemos, tem informações sobre uma crise imigratória na Europa, vamos acompanhar.
A crise migratória na Espanha já causa consequências em toda a Europa. A Itália anunciou nesta sexta-feira a suspensão unilateral do acordo de Schengen, que permite a livre circulação de pessoas entre 29 países. Embora a Itália não tenha uma fronteira terrestre com a Espanha, a medida afeta pessoas que viajam de avião ou de barco entre os dois países. Além disso, a França declarou que vai aumentar o número de policiais para reforçar a fronteira. Já a Finlândia subiu o tom e passou a defender a exclusão da Espanha do acordo. Na quinta-feira, milhares de pessoas atravessaram a fronteira com o Marrocos para ingressar em Ceuta, cidade autônoma da Espanha, no norte da África, e, portanto, pertencente à União Europeia. O Ministério do Interior da Espanha informou que 50 mil pessoas conseguiram atravessar, mas 48 mil já retornaram ao Marrocos. Dezenas de pessoas morreram na travessia, a maioria formada por jovens que se afogaram. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou as imagens da crise migratória e pediu paralisação imediata das travessias perigosas. O Departamento de Estado do governo de Donald Trump também se manifestou, afirmando que a crise é resultado direto da política de imigração espanhola. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, viajou para Ceuta, onde foi recebido com insultos por manifestantes. Em discurso, ele disse que o governo vai utilizar todos os recursos para garantir a segurança da população espanhola.
Definimos o que aconteceu como um ataque, uma violação da integridade territorial da Espanha. Ceuta é uma cidade espanhola, e o que aconteceu merece todo o nosso repúdio, toda a nossa condenação, no nível mais energético possível.
A especialista em direito migratório, Ana Carolina Campara Brites, explicou o estopim dessa crise, que envolve uma decisão do Tribunal Supremo da Espanha sobre a legislação migratória no país.
O tribunal espanhol decidiu que essa expulsão imediata ela só é possível quando o migrante transpõe uma barreira física, ou seja, pular uma cerca, por exemplo, né, como se tem nos Estados Unidos e México. Então, como pelo mar não tem propriamente barreiras, quem chega nadando passou a ter direito, segundo essa interpretação, à entrevista e a pedir asilo. Claro que isso não significa uma entrada livre na Espanha, mas foi exatamente essa versão que se espalhou.
Embaixadores dos países da União Europeia foram convocados para uma reunião extraordinária na próxima segunda-feira para tratar da crise. Além disso, autoridades investigam se redes de tráfico de pessoas incentivaram ou organizaram as travessias. De São Paulo, Karen Lemos.
É uma questão extremamente complicada, difícil de ser resolvida. Problemas complexos não se solucionam de forma fácil. E esse é um dos principais problemas hoje no mundo, são os deslocamentos, não só internos, mas neste caso externos, pessoas que estão simplesmente buscando sobreviver, muitas vezes, né? Muitas vezes procurando asilo. E se colocam em situações de extremo perigo, né, como muitas vezes refugiados, para tentar, repito, sobreviver. Então acho que esse é o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração. Ninguém sai de onde está morando, da sua casa, e vai às vezes a nado num bote inflável, atravessar um canal, né, porque a situação tá boa. Não, é porque essas pessoas estão sofrendo no local onde elas estão. E, obviamente, né, se chega milhares de pessoas numa localidade ao mesmo tempo, não há dúvida nenhuma que isso vai provocar um problema, né? Então, repito aqui, não é uma questão de fácil solução, mas o mínimo que a gente espera é que governos e também populações que recebem essas pessoas que tenham isso em mente. Porque o que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos anos, principalmente na Europa, né? Há alguns anos, quando houve, por exemplo, a guerra na Síria, muitos tentaram chegar lá à Europa, principalmente a Alemanha, que acolheu muito bem, né, os refugiados, diferentemente da Hungria, do Orbán, né, que já foi tarde lá, passou 4 mandatos lá na Hungria, né? O Orbán e muitos desses líderes, cada vez mais, fazendo a sua população crer que aquelas pessoas que estavam ali iriam roubar o seu espaço nos hospitais, nas escolas. Então, uma postura completamente crítica à chegada desses refugiados, né? Dizendo que a Europa seria invadida por muçulmanos, que ia deixar de ser uma Europa cristã. Mas é uma coisa que não tem o mínimo cabimento, porque a gente lembra que naquela época, por exemplo, a Europa tinha cerca de 9% de sua, 6% de sua população formada por muçulmanos. Alguns países mais, a França um pouco mais, mas a Hungria, por exemplo, praticamente nada. E o Orbán dizia que daqui a pouco eles serão maioria, mas é algo completamente fora da realidade. Isso vai gerando na população um temor, né? Isso na teoria. Na teoria das relações internacionais, é a chamada securitização, né? Então você transforma um assunto que não deveria ser de segurança numa questão de segurança, né? A questão da imigração não deveria ser, né, uma questão de segurança nacional, mas se transforma porque os líderes, por meio de atos de fala, por meio de ações de governo, fazem crer que existe uma ameaça para a sua população. E aí, a partir dessas falas, desses atos, a população acaba permitindo que esses governantes ajam na excepcionalidade, né? Possam adotar posturas que não adotariam numa situação de normalidade, né? E é isso que aconteceu lá na Hungria. A ouvinte, o ouvinte CBN deve lembrar, Débora Gonçalves talvez lembre, por exemplo, uma cinegrafista de uma televisão estatal da Hungria, eles estavam lá na fronteira com a Sérvia, porque as pessoas, os sírios que estavam